mais uma vez, isso não é um podcast, isso é uma espécie de drops, é só uma conversa entre eu e o JJ de 20 minutos, porque os outros membros vagabundos não compareceram. E para não deixar os leitores sem podcast, a gente vai gravar essa conversa sobre os trailers que foram liberados dos filmes de super-herói que vão ser lançados e sobre alguns que ainda não tem trailer, mas nossa expectativa para eles. Então, vamos começar por qual, Jota? O mais próximo, né? O Homem de Ferro 3, né?
Ah, com certeza, cara.
Qual é a sua expectativa pro filme baseado nos trailers?
Cara, eu sempre digo assim, depois de Homem de Ferro 2, né, o que viesse era lucro, né, cara?
Uhum.
Porque eu sou muito fã do primeiro filme do Homem de Ferro.
Cara, o primeiro filme é show, cara.
Cara, eu achei perfeito, sabe, assim, bem balanceado e tudo. Quando eu fui assistir o segundo filme, eu me lembro
esperava uma coisa parecida.
Era, cara.
E o trailer enganava, o trailer enganava.
Pois é, só que com 10 minutos eu já tava assim, que diabo é isso, cara? Assim, a canastrice, aquela comédia boba, boboca, aquele exercício de egolatria. Eu fico assim, cara, que é isso? Aquela história sem pé nem cabeça, aquele personagem Hammer, é? Justin Hammer,
sim,
né?
Cara, é ridículo.
Cara, que personagem ridículo, cara. Caricato, idiota.
E ele é um velho, né, na HQ? Ele até...
É, cara, e ele ficou, ele virou um babacão. Ele, tipo assim, o Tony Stark tá um completo babaca, e ele é o cara que quer ser babaca também.
É.
Quer ser descolado, quer ser engraçado, quer... Pô, cara, aquilo é uma... Aí, voltando pra Homem de Ferro 3, eu fiquei muito satisfeito quando descobri que tinha trocado diretor, roteirista... Uhum. Mas eu confesso que estava meio preocupado por ser o Shane West, né, o substituto.
Sim.
Porque ele também é chegado assim numa galhofa, sabe?
E como soubemos recentemente, os sites gringos soltaram, Homem de Ferro 3 ia ser o mais engraçado.
Aí eu fiquei, cara, eu fiquei muito bolado, cara. Fiquei muito bolado porque eu, assim, até pela forma que estava se desenvolvendo, eu achei, pô... Eles notaram os exageros, né?
Uhum.
E resolveram que não era por ali o caminho. Podia até dar uma bilheteria boa e tudo,
eles
mas...
Eles estão dizendo que o Patriota de Ferro vai ser o alívio cômico do filme. O Soldado vai ser o alívio cômico.
Pois é, cara. É aquela coisa que tá me aborrecendo tremendamente, porque... a impressão que fica é que a Marvel, os estúdios da Marvel, acharam o Homem de Ferro 2 talvez exagerado e iam escolher um caminho talvez voltando pro primeiro filme mais balanceado, né?
Uhum.
Só que aí veio Vingadores, que é outra comédia de ação, na minha opinião. Né? É um filme assim, ele só tem um fiapo de roteiro mesmo, que é pra poder ter aquelas cenas de ação e aquele monte de piadinha que, vamos ser sinceros, é piada pra menino.
Vendo que o filme dos Vingadores não é muito diferente das coisas que foram lançadas dos Vingadores dos anos 80 até a queda.
É, cara, ou seja, não se basearam... Você pode brincar com Vingadores porque você vai... Por exemplo, eu me lembro quando a Panini foi fazer um encadernado de Vingadores, ela colocou a Guerra Kree Skrull e depois ela lançou um outro encadernado que era a Busca pelo Visão.
É.
Então você vê como não tem essa coisa. Muita gente vai se doer pelo que eu vou falar, mas Vingadores não é Liga da Justiça, cara.
É verdade.
Não tem o drama, não tem a profundidade, não tem o valor pop que tem a Liga da Justiça.
Os Vingadores é aquela coisa. Quando tem um perigo, os heróis se reúnem e resolvem vai acabar no seu canto depois. E também, depois da queda, até a queda, eles não tinham histórias relevantes. Eles não tinham.
Vamos falar sério do filme dos Vingadores. Tá, tudo bem. Vai lá, Hulk.
É.
Homem de Ferro, Thor. Agora, o que é que o Capitão América tá fazendo ali diante de uma invasão alienígena e dois seres humanos?
É, e isso Cara, o homem que
eu me lembro, quando eu vi a primeira vez que eu vi o trailer de Vingadores, eu me lembro que eu fiquei com muita vontade de rir naquela cena que tem, que a câmera dá uma volta ao redor deles, né? Que eles estão cercados pelos alienígenas. Sim. Aí você vê o Tony Stark, né, com o Homem de Ferro preparando os raios repercussores, você vê o Thor batendo com o martelo, né? O Hulk, aí chega, tá o Gavião Arqueiro puxando uma flecha.
Hulk
e a Viúva Negra trocando o pente da pistola. Quer dizer, cara, nem sequer com um fuzil aquela puta tá segurando.
Cara, por que não o Homem-Formiga, cara? Dava um jeito de encaixelar igual fizeram com o Hulk.
Ah, o... cara, sei lá. Eu não sei não. Pra mim é aquele negócio...
Cara, mas seria melhor do que a Viúva Negra.
Cara, até a formação da equipe é boba, cara. A história é tão boba que se você for pensar... Cara, não pode uma equipe com três integrantes desse naipe aí... rechaçar uma invasão alienígena, cara.
É.
Pelo amor de... Ah, porque de peso pesado mesmo, só são os três que eu citei. Nem o Capitão América não tem sentido ele estar ali, cara.
Ele é médio. Até no desenho dos Vingadores, tem um episódio que eu achei muito interessante, que o Dr. Destino tá planejando uma invasão à mansão dos Vingadores. E ele mede a periculosidade de todos os membros. Aí o episódio já começa. Homem de Ferro, Tony Stark, periculosidade máxima. Capitão América, Steve Rogers, periculosidade média. Aí Vespa, nome, Janet Pym, periculosidade mínima. Ele vai fazendo o parâmetro de todos os membros.
Cara, o Capitão América, ele é claro que ele é muito prejudicado pelo ator ruim que deram pra ele.
Sim.
O Capitão América seria mais ou menos o similar ao Batman, cara.
É.
Ele não tá num nível de poder que ele possa ir pra campo... por qualquer coisa, não. Ele é o cara que tem que ficar mesmo pra missões de orientação, de
infiltração. Sim, ele é um soldado, ele é um estrategista.
Exatamente, mas não pra ir a campo.
Ele tá como líder de campo, mas com nacionalismo, patriotismo.
Não, cara, é porque na verdade ele tá como de campo, forçação de barra, né?
É.
Aí, voltando pra Homem de Ferro 3, eu não vou negar que eu gostei do trailer, mas eu também gostei do trailer de Homem de Ferro 2.
Eu também gostei.
Agora, cara, porra, cara, pra que esse festival de armadura, cara?
Sei lá, cara, pra...
Pra que esse festival, pô, Patriota de Ferro, cara.
É, o cara, o Patriota de Ferro.
Porque não vou tirar o Máquina de Combate, vou tirar o Máquina de Combate e botar o Patriota de Ferro.
Patriota de Ferro é a cor do Homem-Aranha, não podem...
E tipo assim, o Tony Stark é... Lembra do Tony Stark treinando pra usar armadura?
Sim.
Cara, agora qualquer um veste armadura e sai usando, cara.
É verdade.
Até a Pepper vai usar armadura agora.
É, vai ter a Resgate também.
Então, com isso, juntando a notícia que eu espero que seja alguma coisa, não sei, pode ser uma piada. Eu me lembro que na época que foram lançar o Batman Begins, o Christian Bale, ele deu uma entrevista brincando, e o pessoal levou a sério, que ele disse que seria um tipo a série dos anos 60. E eu me lembro que na hora que eu li isso, eu fiquei assim, puta que pariu, que maldição, que droga. E na verdade era um despiste, né? Ele tava, devia estar bêbado, maconhado, alguma coisa, e deu aquela entrevista de pura sacanagem, né?
É.
Era tudo ao contrário do que tava todo mundo divulgando, e ele resolveu fazer aquela piada ali, o pessoal publicou. Então eu tô esperando que não pode, cara. Não pode um filme ser desse jeito. Eu não pode ser até uma notícia falsa, plantada pela própria Marvel, pra sentir o clima, né? Se as pessoas estão querendo mais do mesmo, né? Ou seja, mais um filme idiota, cheio de piadinha boba e cenas de ação, independente se essas cenas de ação cabem ou não cabem no roteiro, elas vão ser forçadas lá. Ou se o pessoal quer ver uma coisa mais elaborada.
Você vai ver muito do Extremes, da própria HQ Extremes. Por exemplo, você não vai ver nada tão adulto quanto a HQ Extremes, mas você vai ver elementos. Por exemplo, você viu o Flash, onde tem um Flash no trailer, onde tem um cara normal, assim, sem armadura, espancando um Homem de Ferro?
Vi.
Pronto. Vai ter muito Death Stranding, tipo. Death Stranding não vai ser uma coisa criada
pelo Kojima. Agora você vê o trailer, se realmente essa notícia se confirmar, o trailer tá enganando a gente.
Sim.
Porque o trailer parece ser um filme muito mais denso, muito mais dramático, muito mais, até mais violento, uhum, do que aquela bobagem que foi o Homem de Ferro 2. Só que se for dessa forma, não vai se confirmar.
O trailer conseguiu me dar a expectativa que Transformers 3 ia ser um filme legal. Que quando eu assisti era aquele lixo.
Ah, cara, mas aí. Essa agora você me desanimou mesmo, que eu me lembro que quando eu fui assistir o terceiro Transformers, eu tava conformado que nada podia ser pior do que o 2, né?
E fizeram aqui.
Só que o que foi que aconteceu? Realmente, ele não conseguiu ser pior do que o 2. Mas ele passou longe de ser um filme bom.
Sim.
Eu não queria isso para a franquia do Homem de Ferro, né? Eu não queria que o Homem de Ferro se transformasse exatamente no que foi Transformers. O primeiro filme bom, um segundo filme horrível e um terceiro filme que esquecível.
Dispensável.
É, nem foi tão ofensivo quanto o 2 para você passar o resto da vida odiando ele. E nem é um filme bom para você querer assistir novamente, até porque ele é muito cansativo.
Cara,
então eu acho que
fazer um sinal de Transformers é difícil, que ele não tem história.
É, eu acho que. Eu acho assim, acho que não sei. Homem de Ferro, vamos dizer assim, eu não gostei de algumas coisas no trailer, o Patriota de Ferro, a participação da Pepper. E as últimas notícias que saíram me deixaram mais receoso ainda.
Cara, e tem também o lance do Tony Stark tá meio na dele, dele tá protegendo a Pepper. Eu achei isso indispensável, cara. Eu achei que não precisava. Eu acho que se
cara,
ele tá protegendo os Estados Unidos, ele tá protegendo.
Eu queria sair daquele Tony Stark babaca do Vingadores e do Homem de Ferro 2, cara.
Eu acho que eles estão exagerando já.
E outra coisa, ele já deixou de ser o Tony Stark dos quadrinhos há muito tempo, né, cara?
Sim, até nos próprios quadrinhos ele deixou.
Ele não é daquele jeito, cara.
Não era, né? Agora é.
É, eles estão forçando a barra pra tornar ele igual, né? Mas aí, gente, vou falar de quadrinhos, a gente vai ter que lembrar, por exemplo, que a Marvel e a DC tomaram uma entubada aí na indicação do Eisner, né?
Uhum.
Publicando lixo em cima de lixo, tá aí o resultado.
É.
Mas eu acho que, chega de Homem de Ferro 3.
Então, Superman, né? Agora o Apollo.
Vamos falar de Wolverine.
Ah, é claro, Wolverine.
Ou imortal.
Cara, mas eu me liguei no tema, é porque estão querendo tirar a imortalidade do Wolverine.
Não, o trailer já começou totalmente errado, porque pelo que eu entendi, vai continuar o Wolverine emo.
Sim.
O Wolverine mimimi.
E tá tristinho porque
morreu. Agora aqui. O Wolverine tá arrasado, porque a Jean morreu, e pelo que eu entendi. O segundo filme do Wolverine se passa depois de X-Men 3.
Sim.
Então ele está cansado de ver todo mundo morrer e ele fica. Ou seja, ele é o Highlander agora. Né? Aí o que é que o Wolverine. O Wolverine salvou a vida do velho, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Como é que o cara vai pagar ele? Tirando a imortalidade dele. É um filho da puta, né, cara?
Não, você então,
Wolverine
não precisa mais
considerando,
ver.
Wolverine considerando. Não, realmente. Olha como isso é emo, cara. Realmente. Tão chato ser imortal. Meu Deus, eu tenho um fator de cura. Eu nem tenho sequer cicatrizes pra me lembrar das coisas. Ah, meu Deus, cara.
Eu achei, cara. Tipo. Os elementos que eles tentaram colocar em Wolverine foram muito. Cara, um americano salvando um japonês na Segunda Guerra. Pelo amor de Deus.
Lembrou mais aquela HQ do Brian, né? Brian Val Vogan, né? Eu Wolverine, né? Aliás, Logan.
É.
E tem o Wolverine pra lá durante a explosão da bomba atômica. Ah, meu Deus do céu.
Mas, cara,
Não faz sentido, cara. Tu viu tanta coisa assim da HQ do Claremont?
Não, é exatamente o que eu disse. Eles tentaram colocar elementos que não estão bem colocados. Primeiro de tudo, um americano não salva um japonês na Segunda Guerra Mundial, principalmente o Wolverine, ele não faria isso. Ele não estaria nem aí, principalmente pelo aquele apelo que teria deles serem inimigos de guerra. E depois, o foco vai ser nesse Wolverine emo, e não dá certo. O Wolverine não mostra exatamente o contrário disso, o oposto disso. Qualquer elemento que seja colocado vai ficar pendente, vai ficar muito...
E aí o Killer é pra caramba, né, cara?
Sim. Com baixinho, né?
Puta. Pô, cara, fala sério. Um leitor fez um comentário num post que eu achei perfeito. Ele disse assim: parece aqueles travestizinhos japoneses, cara. De tão feinha, de tão sem gracinha, aquele cabelinho, aquele... Pior de tudo é que ela lembra muito mais a filha adotiva do Wolverine, que existe nos quadrinhos, do que a Yukio.
Quem sabe com esse lance de... Ai, ah, ama Jean Grey, e ele não vai esquecer. Disse,
porra, cara, mas aí é foda, porque a Mariko não tá no filme.
Mas vai ver, ela é só um aliado dele, que se apaixona por ele, ele não quer, porque ele não esquece a Jean Grey.
Ah, cara, o pior é que eu acredito em tudo, viu? E o pior é que, pelo que eu já entendi, você pode culpar muito o Hugh Jackman por isso aí, cara.
Sim.
Ele é que parece aquele cara que entende cinema como emoção. Eu me lembro quando saiu o X-Men 3, ele disse assim: a melhor cena do filme é aquela cena inicial com um anjo criança, porque eu tenho certeza que vai ser a cena que vai emocionar todas as plateias e vai provar como este diretor é perfeito para substituir o Bryan Singer, porque o Bryan Singer faltou essa sensibilidade. Ah, cara, e quando você vê a cena no cinema... Pelo que eu já entendi, vai ser novamente um filme com cenas de ação mal feitas.
Cara, eu acho...
Foi o primeiro filme do Wolverine, como foi X-Men 3 também, que deixa muito a desejar nesse ponto.
Sim. Sem dúvida.
A história, pelo que eu entendi, vai ser esse Wolverine que surgiu, né, nos últimos anos, tá se impondo nos quadrinhos, não entendo. É variando entre o super-heróizão, né? Ele agora ele é quase uma mistura de Batman com o Superman, né, cara?
Sim.
Ele é o super escoteiro e ao mesmo tempo ele é um cara mal-humorado. Então ele é uma mistura de Batman com o Superman.
O próprio Deadpool faz hora com isso, cara, muitas vezes.
É, cara, e ele tá todo... Aquele Wolverine que... Ah, eu não quero matar mais, eu tô cansado de matar. Ai, como é ruim matar. Mas, cara, esse aí não é o Wolverine que a galera... gostou nos últimos tempos, que se tornou um dos maiores personagens da Marvel, não, cara.
Exatamente o oposto disso.
Exatamente o oposto disso. É um chorão, cara.
Mas,
eu
cara,
pensei que pelo que tinha acontecido pelas reações negativas, né, na crítica ao primeiro filme solo,
sim,
tudo ia ser consertado, né? Mas pelo que eu percebi, não acho que não.
É.
Então, é o filme que começou. Esse filme começou muito complicado, né? Entra diretor, sai diretor, vem um roteirista, aí o roteirista sai, o roteiro não é aceito, vem não sei quem pra mexer no roteiro, e aí os executivos já estão dando pitaco, o diretor não manda em porra nenhuma do roteiro, vai filmando lá o que mandam. É, não sei.
Cara, produtor é um negócio mais triste do mundo.
Eita, e o Hugh Jackman é produtor também.
Pelo amor de Deus, caramba.
Aí, cara.
Daqui a uns dias vão escrever o filme Sabrina e Wolverine.
Eu sou fã do Wolverine, né, cara? Sou fã, coleciono Wolverine, pô, acho fantástica a fase dele nos X-Men no tempo do Burnie e tudo.
Cara, eu não li X-Men, mas eu li a fase do Caô, eu li essa fase toda. Realmente.
Eu acho assim, o principal no Wolverine, até eu falei uma vez isso com o Neil, é que o Wolverine é aquele cara, ele é mutante e luta pela causa mutante, mas ele não tá nem aí. Ele é o cara mais, assim, sem problema de ser mutante do mundo. Afinal de contas, ser mutante só é bom pra ele.
E é tanto que os Vingadores colocaram ele na equipe porque, segundo eles, ele é capaz de ir aonde nenhum deles vai e fazer coisas que nenhum deles tem coragem de fazer.
Aí é que limite. Atualmente,
e exatamente o contrário.
O cara que tá conseguindo escrever o Wolverine é o Brian Bendis.
É
o único cara que... E faz uma salada na sua cabeça, porque você lê Vingadores e tá ali o Wolverine de sempre.
Sim.
Aí você vai pra revista solo do Wolverine, tá aquele merdão lá. Você fica perdido. Você vai pro cinema, tá aquele... Pô, cara, a diferença do Wolverine de X-Men 2 pra X-Men 3 e pro filme solo é ridícula.
Mas é uma coisa muito engraçada, né, cara? Porque eles tentam agora deixar Selvagem um herói sempre, que sempre foi bem-humorado, que é o Homem-Aranha. E aí eles tentam deixar um herói que sempre foi Selvagem, emo, que é o Wolverine.
Wolverine, cara, depois, pessoalmente muito a volta do Jason Aaron como roteirista, e eu sou fã de carteirinha daquela revista Scalpel, né?
Uhum.
Que ele escreve o selo Vertigo, mas cara, pô, cara, é muita merda que ele tá fazendo com o Wolverine. Ah, o Wolverine foi pro inferno, cara. Aí lá no inferno o Wolverine ficou de mimimi. Aí o Wolverine vai se vingar e você pensa, pronto, agora voltou o velho Wolverine. Aí o Wolverine descobre que matou os filhos. Aí o Wolverine... Sabe o que o Wolverine fica fazendo?
Ele fica pulando,
pulando, cara. Pra tentar se matar. Como ele não pode se matar, ele fica pulando, se machucando todinho. Espera o fator de cura agir, se recupera e sobe de novo. Aí quando ele recupera o juízo dele, que ele resolve que tem que voltar pra cuidar dos jovens mutantes, aí ele vai virar professor. O Wolverine virou o diretor da escola.
Caramba.
Vocês sabem o que é isso aí? Isso aí é aquele, isso, né? Aquele desenho animado, cara. Como é o nome dele? É o
Wolverine e X-Men.
Não, o outro lá, o...
X-Men Evolution.
X-Men Evolution. Eu tô falando sério, olha. Eles estão caminhando a franquia X-Men pra se tornar X-Men Evolution.
Caramba.
É só você lembrar. O Noturno morreu, não morreu?
Sim.
E o Noturno foi substituído por uma versão adolescente.
Cara.
Ou seja, igual o do desenho Evolution.
Sim. E o Ciclope comunistinha de faculdade também.
Completo babaca, como sempre.
É. Mas enfim, vamos falar agora do filme que... pode ser o filme que vai revitalizar uma franquia e iniciar outra, né? Que é Superman.
Bem,
o que você tá achando desse filme? Assim, pelos trailers.
Cara, no começo a gente ficou bolado, né, cara?
Eu fiquei porque eu achei muito mórbido.
É, Zack Snyder. Aí, né, vê aquelas primeiras imagens, o uniforme não é essa maravilha toda.
É. Uma armadura, quase uma armadura.
Aí veio aquele negócio, aquela interrupção, né, das filmagens.
Já passou quase aquela... um ano, velho.
Pois é, ficou uma coisa meio nebulosa. Começaram os trabalhos, aí de repente o Nolan termina o
Batman.
Termina o último filme do Batman e vai lá no Superman e para tudo.
É.
Só que... vou te dizer, gostei do primeiro trailer, eu fiquei meio assim, mas o segundo trailer gostei e o terceiro trailer
é espetacular, cara.
Cara, é pedindo muito a Deus pra não estar sendo mais uma vez enganado, né, por um trailer, mas cara, potencial, pelo que eu vi, potencial pra ser um filme e vou além, tô torcendo muito. Não estão entrando nessa pilha idiota de Marvel versus DC, que eu acho isso uma babaquice.
Também.
E eu tô... porque, no final das contas, esse negócio de Marvel, chupa DC médico, Marvel, no final, é perdemos MX todos, porque nessa guerra besta.
É.
O que eu acho é o seguinte, eu quero que, justamente, pra ver se a gente sai desse filme boboca, desse filme raso, desse filme com roteirinho boboca, idiota, sem graça,
piada
pra retardado. Que é a fórmula que a Marvel resolveu, que daqui pra frente é só isso, isso e isso e pronto.
É, e sem falar do Superman Retorno.
Ah, cara, vamos esquecer esse filme, né? Vamos esquecer. Porque é tanto que vamos estar recomeçando tudo, né?
Faz um filme espetacular nos anos 70. Um filme espetacular nos anos 70. Faz uma continuação desse filme espetacular do Superman nos anos 80. Aí você faz Superman 3. Aí depois Superman 4. Aí 20 anos depois, quase 30 anos depois, você pega e faz o quê? Você faz Superman Retorno. Cara, faz muitos anos já que a franquia tá jogada a lama.
Não, Superman Retorno é porra, cara.
Um fanfilme.
É um lixo. Ele é uma das piores adaptações de quadrinhos que eu vi na minha vida. Eu nunca vi um Superman tão burro. Oh, o Superman, cara, com banana pra segurar um avião. Ele tenta segurar um avião pela asa.
Errado.
Cara, até eu sei que se você segurar pela asa, a asa vai quebrar. E tem uma grande possibilidade de explodir porque o combustível fica dentro da asa. Tipo assim, era o último lugar no mundo que eu tentaria pegar um avião.
Sem nada. Tenta levitar por baixo, sei lá, tenta mudar de curso.
Exatamente, e inclusive quando o avião tinha as asas, era fácil pra ele segurar o avião por baixo e tentar, né?
No filme dos anos 70.
A primeira coisa que o inteligente faz é quebrar as asas.
Que nem o Christopher Reeve fez no primeiro. Mas não, eles podendo assistir o primeiro filme e aprender como é que o Superman salva um avião, não, eles não fazem isso.
Cara, aquele negócio de 5 anos no espaço. Aí o Superman volta no mesmo dia que o Clark volta. E não tem uma pessoa que diga assim: olha, eles sumiram no mesmo dia e voltaram no mesmo dia.
Cara, e como o Superman voltou, sei lá. Como ele chegou lá? Ele chegou lá
quando o Rod conta, cara, aquele moleque, cara, puta que pariu.
É.
O filho do Superman, aquele viadinho, cara, que nem assim, asmático. Cara, um clichê ambulante, né? Que ainda vem com aquele negócio de ser asmático.
Alois.
Chata pra cacete. Chata. Aí vem aquele. O Lex Luthor, cara, quando você pensa, né, num ator como Kevin Spacey, tanto que a gente pensou, pô, agora vamos ter um Lex Luthor. Ai, não, um Lex Luthor caricato, boboca. Engraçado. Agora, você vê como as coisas são engraçadas. É uma diferença que eu sempre aponto para as pessoas entre a Marvel e a DC. Se fosse um personagem da Marvel, todo mundo tinha adorado.
É, porque a Marvel tem esse filme mais... contraído.
Se você fizer um filme, você podia pegar o mesmo roteiro de Vingadores, usar as mesmas piadas, colocar personagens similares na Liga da Justiça, pode ter certeza que ia ser um fracasso.
Como foi?
O mesmo cara que vai pro cinema e aplaude Vingadores, com aquele roteiro engraçadinho, cheio de piadinha e tudo, se fosse o da Liga da Justiça, ele ia vaiar.
Mas ainda ia ser um sucesso de bilheteria, porque o público leigo ia aplaudir.
Mas aí é que tá, cara. A gente diz isso, mas na verdade talvez não fosse assim. Justamente o exemplo que eu tô citando, nós estamos citando aqui, Superman Retorno.
É.
Superman Retorno tem todos os elementos que a Marvel hoje tá usando, cara. Personagens rasos, mal construídos, roteirozinho bobinho, cheio de piadinha, e quando apela pro drama, é aquele draminha típico de novelinha.
Sim.
Sabe? Raso, boboca, sem graça, aquela coisinha, sabe? Nhenhenhenhen.
Uhum.
Eu tô fazendo isso hoje, tá fazendo sucesso, cara. É. Porque a gente fica muito nesse negócio de, eu acho que é um erro, que a Marvel uma hora vai pagar caro por isso, é ficar nesse negócio, estamos abrindo para todos os públicos, estamos... Cara, o carro-chefe é sim o fã de quadrinhos.
É.
Se o fã de quadrinhos não gostar, não vai ser o público médio que vai sustentar o filme. Quando o fã de quadrinhos foi assistir Superman o Retorno e decretou que o filme era ruim, o público médio não salvou o filme.
Sim.
O fã de quadrinhos foi assistir Vingadores, esperava exatamente aquilo e não se frustrou. Então gostou do filme e o filme foi aquele sucesso.
Até porque tem muito público médio que lê crítica. E quem lê crítica, quem faz crítica desses filmes, são o público fã.
E você vai, e outra coisa, você vai pro cinema, você quando é público médico, mas vamos dizer assim que vai, eu não acredito que vá 5, 6, 7, 10 sem ter um fã no meio.
É.
Tem que ir um fã no meio, cara. É o cara que chama os outros pra ir, bora ver esse filme aqui e tal.
Sim.
Mano, se o cara não fizer isso, cara, o cara até final o filme, ele é... Então eu acho que tem essa diferença sim.
Cara, mas o que acaba irritando é a predominância do público médio. Por exemplo, eu me irritei um dia desse, porque eu entrei num site que eu respeitava, mas que não respeito mais, chamado Aracnofan. E nesse site tem a seguinte enquete.
Ele agora é um site superior.
É, qual filme reproduziu melhor o Homem-Aranha no cinema? Aí tinha lá. Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3 e o Espetacular Homem-Aranha. Adivinha quem ganhou?
O Espetacular Homem-Aranha?
Sim. Cara,
mas
o público meio, público médio é muito retardado, cara.
Cara, eu não vou nem por aí, porque também a galera zoa demais, né?
É.
A galera zoa demais. Mas aquele negócio, né? Você viu na época que o Espetacular Homem-Aranha saiu, ele ganhou nota 8,7, né?
A primeira vez
de um especialista, né, cara?
Pelo amor de Deus, o filme é totalmente errado em rede, em tudo, além de não ser uma homenagem singela.
Ah, então vamos aproveitar o gancho, apesar de não ter trailer, vamos falar de mais dois filmes baseados em quadrinhos que devem sair esse ano, né?
Espetacular
Homem-Aranha 2
e o Thor.
E Thor. Cara, o que, que a gente pode falar de Thor, pelo amor de Deus?
Não tem nada.
Cara, Thor tá sendo tratado como um filme que ninguém parece que tá dando bola, né?
É.
Acho
como
que
ninguém deu bola.
A expectativa do primeiro filme foi tão assim, e no segundo ninguém tá...
É.
Ninguém tá nem aí, cara. O filme tá rodando, ninguém tá se preocupando de ir lá, ninguém tá querendo nem saber.
Tanto que eu nem assisti o primeiro filme no cinema. Eu não me preocupei, eu não quis gastar R$11 com ele.
Eu tô com a impressão que Thor... Não sei, Thor talvez feche, né? Uma trilogia, mas eu não tô acreditando muito, não.
É,
vamos ver, né?
Espetacular,
né? Então, o diretor também, né? O Kenneth Branagh, com certeza, não é um cara pra fazer uma adaptação de quadrinhos, né?
É.
Thor é outra... profunda decepção que eu tenho do universo Marvel no cinema, porque tem como é que eu poderia dizer, ele tem potencial e tem histórias pra ser uma puta franquia massa mesmo, com a mitologia nórdica misturada com a mitologia de outros,
cara,
de outros países e tudo, e em vez,
cara,
disso,
e é o único filme da Marvel Studios que eu tenho um pôster dele.
Pois é, cara, e é um dramalhão, né, cara? Um dramalhão, novela das seis pura aquilo dali, né, cara?
Mexicana ainda.
Um romance que surge do nada e vai pra lugar nenhum.
É, cara, ele conhece ela rapidinho, né? E depois o Loki já tá usando, você nunca mais vai ver ela.
Não, cara, o pior, não rola porra nenhuma.
É.
Ele não pega nem na bunda dela, cara. Ele não toca, olha, você pode ver, ele não toca nela.
É.
E sem falar que aquilo ali se torna irreal porque existe a Sif, né?
Sim.
Cara, todo respeito a Natalie Portman, eu sou fã dela. Me lembro ainda dela como a Padmé. Acho ela linda, espetacular e tudo, mas, cara, a Sif é a Sif.
É.
Sif, cara, lá se derretendo pra mim, uau, Deus, imortal também, e eu vou olhar pro mortal.
Verdade.
pior, que eu nem passei, aí eu vou terminar o filme na beira de uma ponte destruída pedindo pro Rendal: olha se ela está pensando em mim. Cara, muita porra, cara, é muita sacanina, porra. Mas chega, não sei não. Homem de Ferro, Thor 2, com certeza até agora nem cheirou, nem fedeu. Não fedeu porque o primeiro filme já foi ruim, né?
Sim.
Então a expectativa zero pra, esse, pra essa continuação.
Então, cara, certo? O tempo aqui tá passando, né? A gente já tá umas meia hora, já passando o tempo. E vamos falar do último e provavelmente o pior filme, né?
Penúltimo.
É.
Não se esqueça que nós ainda temos... Mas vamos falar logo dele. Capitão América.
Sim.
Winter Soldier, Soldado Invernal.
O retorno
até agora
do primeiro Vingador.
Nós tivemos algumas poucas imagens e o que tivemos até agora foi o uniforme do Capitão América.
Show.
Lixo.
Show.
Lixo.
Ah, incrível. Não
é, é o pior uniforme já feito pro Capitão América nos quadrinhos, está sendo levado pro cinema.
É isso, você é louco, cara.
É horrível, é terrível. Lixo, 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 lixo. Capitão América é como o Superman, tem um uniforme icônico. Você pode adaptar e deve adaptar, obviamente. Mas você não pode mudar daquela forma, principalmente para usar um uniforme ridículo como esse que é desenhado para ele, desde que ele deixou de ser o Capitão América, quando o Bucky assumiu o lugar dele.
Eu gostei.
Eu achei um lixo, cara. E tem o pior de tudo, né? É o Chris Evans, cara.
Sim, é, tem isso.
O Chris Evans, cara, ninguém sabe. A Marvel não teve coragem de gastar dinheiro com um ator decente pra fazer um,
cara,
um Capitão América.
Eu imagino.
O Capitão, cara, América vai ser coadjuvante. Olha o que eu tô dizendo pra você, o Capitão América vai ser coadjuvante no próprio filme.
Cara, o que eu fico inculcado. É que o Chris Evans não é um bom ator, mas eu não imagino mais ninguém fazendo o papel.
Ah, cara, mas porra, cara. Pô, isso aí é um verdadeiro ódio ao personagem, né, cara?
Cara, eu gosto. Não, é o negócio. Ele não...
Cara, pois olha, eu vou te contar aqui. Eu fui com uma amiga minha assistir o Capitão América, né? Quando ela saiu do cinema, sabe aquela disse pra mim? Ah, até gostei do começo do filme. Eu não entendi por que foi que aquele ator magrinho saiu e entrou aquele bombadão. E o pior é que você vai assistir o filme, aquelas cenas que tem aquele outro ator com as feições do Chris Evans, ele é muito melhor, cara. Ele fica um filme legal. Quando ele fica aquele bombadão, bobão, sabe, aquele furilão mesmo, aí o filme perde muito, cara. Perde muito o filme. É como se ele tivesse criado um monstro e tivesse ficado burro.
É.
Agora, pro deleite, né, dos fãs, né, Espetacular Nick, dos fãs superiores, vamos falar do Espetacular Homem-Aranha 2.
Finalmente, nossos pedidos do uniforme foram atendidos, mas em compensação, as fotos reveladas hoje mostram um Peter e um Gwen. E eles dois não formam um casal. Eles são quase BFF.
Cara, ele é um amiguinho, cara.
É.
Ele é um amiguinho viado dela, cara.
Tu viu aquilo, cara? Meu
cara, aquilo é muito errado, cara. Ele é um amiguinho viado dela.
Cara, e o Peter dos quadrinhos sério, aquele cara sério, que não dava bola pra ninguém, agora não dava bola pra ele. E no namoro ele era sério. Era um negócio sério. Mas aí eles pegam e fazem o quê? Aquilo.
É, cara, então, sei não. Eu já achava do primeiro filme, tô achando nesse. É, eles fizeram um salseiro desgraçado, estão trazendo a versão Ultimate, né? É muito mais, aquilo ali é muito mais a versão Ultimate do que a versão clássica.
Inclusive, eu tô pensando o seguinte: eu tô pensando nesses filmes como universo tradicional Ultimate. Eu imagino do Sam Raimi como universo tradicional e esses como universo Ultimate.
O universo Ultimate
é legal.
Bostecido, né, cara?
É.
Eu tava até dizendo pro pessoal: será que no final desse filme o Peter morre?
É.
Aí vem um do nada, um afrodescendente, com nome de espanhol e judeu, pra substituir o Homem-Aranha?
Eita,
é só o que tá faltando, cara. O resto é tudo versão Ultimate. Inclusive é a Mary Jane mais sem gracinha, né?
Sim.
E de mulher mais bonita do universo Marvel, né? Ela tá virando a... É aquele negócio. É assim como o Homem de... Assim como o Thor, expectativa zero, porque... O filme anterior já foi uma porcaria, né?
Cara, porcaria, então, eu e
assim, quem é que vai se ocupar disso aí, né?
Caramba.
Quem é que vai se ocupar disso aí? Eu acho que é isso aí, né?
Cara, eu fiquei animado com as primeiras imagens. Mas depois eu fiquei desanimado.
Não dá, cara. Esse Homem-Aranha não tem alma, pra começo de conversa. Um Homem-Aranha que se torna herói sem ter o problema dos grandes poderes, grandes responsabilidades. Você quebrou ali um cânone, você quebrou o que é o Homem-Aranha no íntimo.
É.
Se você tirar tudo, todos os poderes do Peter, ele ainda vai ser um herói por causa disso.
Tu imagina.
Você tirou isso dele.
Alô.
Opa.
Então eu acho que é isso aí, né, Nick?
É.
Expectativa aí, principalmente, assim, que Homem de Ferro 3 não seja tão ruim como estão anunciando que vai ser.
Sim.
E Wolverine tenha pelo menos algumas cenas de ação interessantes.
E o filme vai ser ruim, isso é certeza?
Isso, eu sinceramente perdi completamente a fé que o filme vá ter uma história boa. E que realmente Superman possa trazer esse... Assim, uma coisa mais decente, né? Uma adaptação menos boboca, uma coisa mais... Até por ser um personagem da DC, e como a gente discutiu aqui, um fã da DC, um fã de quadrinhos que lê as duas editoras, ele pode aceitar uma coisa no personagem da Marvel, mas não aceita no da DC.
É.
Eu espero um filme melhor trabalhado, um filme mais bem elaborado, com uma trama mais legal. Torcendo realmente, porque eu acho que se for assim, se Superman conseguir ser o sucesso que ele tem potencial pra ser, que isso influencie inclusive nos filmes da Marvel, pra que eles melhorem. Deixe de ser essas comédiazinhas vazias e comece a fazer filmes mais legais.
Sim, sim. Então é isso, né? Então, até mais, galera, e próxima semana a gente promete que tem um podcast de verdade.
É isso aí, estamos aí. Tivemos problemas técnicos, mas pretendemos voltar para lhe atender.
É.
Obrigado.
Então, até mais, galera. Até segunda.
Até porque o secretário ajudou. Falou, pessoal.